Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta, muito obrigado a vocês que nos assistem e que nos acompanham pela sua rádio aí nas diversas regiões do Maranhão. Eu tenho aqui dizendo, meu irmão, meu nome é Henrique Filho, eu sou locutor da cidade de Rosário, Maranhão. Henrique Filho, grande abraço a você, nosso colega lá de Rosário. Você conhece o Henrique? Não,
conheço o Rosário.
Conhece Rosário.
E pode ser o nosso repórter correspondente da região, viu, Beto?
Pois é, pode ser um colaborador aqui da Central de Notícias. Mande as notícias da região de Rosário pra gente. Quem manda sempre notícia pra gente, tá aqui acompanhando, é o nosso amigo Jota Queiroz, lá de Vitorino Freire. Ele está acompanhando lá através da TV Jaguarema e da rádio Meio Norte FM 91,9, lá de Vitorino Freire,
também
Maranhão.
Também quem participa com a gente também, Humberto, é o doutor Carlos Ribeiro.
Carlos Ribeiro, doutor, apareça, doutor, nós precisamos da sua assessoria jurídica aqui.
Ele saiu da comunicação para ir ganhar dinheiro no direito, viu?
A Rosenilde Almeida também está mandando um bom dia aqui para a gente. A todos nossos muito obrigado. Vamos direto a Brasília com o nosso repórter Nildo Costa. Esse sabe tudo o que acontece dentro do Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. Bom dia, Nildo Costa. O que está acontecendo de bom por aí? Oi. O PDT ficou meio revoltado aí com a demissão do Carlos Lupe, né, do Ministério da... depois desse escândalo aí do INSS, que você vem denunciando aqui no programa. Ô Nildo, eu soube que a polícia encontrou uns cadernos, né? E os cadernos tinha anotação de um monte de gente que estava recebendo dinheiro dos aposentados. É verdade ou é só fofoca isso aí?
É verdade, Ló. Vixe. Bom dia para você, Jalber.
Bom dia, Nildo.
Beto Fernandes, meu irmão, o que não falta é gente para receber no lugar de aposentados, né?
Eita,
é por isso que
Deus.
O roubo chega a mais de 90 bilhões de reais, cara. Então,
nossa,
o negócio é até feio.
Com 6 bilhões, já vai 90.
Sim, já vai para 90, entendeu? Já, o negócio vai longe. Isso ainda vai render pano na manga para muita gente, tá, Alberto? Por quê? Porque aí o PDT, o governo até tentou segurar o PDT na base, colocando um ex-deputado federal que era até secretário executivo lá do Ministério da Previdência, né, no lugar de Carlos Lupe, ele é do PDT, entendeu? Mas mesmo assim, ontem teve uma reunião aqui em Brasília, né, inclusive com a participação do Carlos Lupe, Ciro Gomes e tudo mais, e aí decidiram então o PDT deixar a base de governo. Segundo
isso inclui
o PDT,
o senador Everton Rocha, né? Inclui o senador Everton Rocha, saiu da base do governo Lula.
A bancada
Lula.
Do PDT.
Mas ele tinha um monte de ônibus aqui em São Luís, andando aqui, dizendo que ele era o melhor amigo de Lula. Como é que é melhor amigo e abandona assim? Não pode, amigo não pode abandonar o outro.
Alberto, eu não conversei com o senador Everton Rocha, né? Vamos tentar ouvi-lo hoje para tentar entender se ele vai ficar, permanece, porque tem disso, né? Às vezes o partido sai da base e tal, mas o parlamentar, ele continua ali dando apoio, de alguma forma, né? Se é que pode, né? Mas ele não quer se desgastar aí com seu eleitorado, às vezes o parlamentar, ele quer continuar na base do governo, isso acontece muito. Nós estamos vendo aí, o governo Lula tem União Brasil, tem Republicanos, tem PSD, tem MDB, tudo no governo, tudo com ministério. Mas, no entanto, você vê aqui deputados, senadores votarem contra pautas do próprio governo. Isso quer dizer que nem todos os parlamentares obedecem a ordem dos partidos ou vai de acordo com aquilo que o partido decide, né? Então, o certo é que o PDT disse ontem em comunicado que não vai para a oposição, vai adotar uma postura de neutralidade, vai ficar neutro, vai ficar independente aqui no Congresso Nacional, né? Aguardarmos para ver. Eu acho que é mais aquilo ali, me dá um pouquinho mais que eu vou para onde você está, né? Porque não é possível. Tá?
Eita, Nilo.
Mas aí,
entendeu? Infelizmente.
É por aí. Aí, Roberto, vamos trazer aqui um outro assunto, que a Câmara ontem aprovou aquele projeto que tratávamos ontem aqui sobre o aumento de número de deputados, né? É, aí tem um detalhe que você vai adorar, você, Roberto Fernandes, Jovem Pereira e quem acompanha aqui o Central Manhã. É que a determinação do Supremo Tribunal Federal não era de aumento, era redistribuição de cadeiras, de vagas de deputados federais, né? Alguns deputados perderiam algumas cadeiras, outros ganhavam, ou seja, continuaria os mesmos, mudaria ali de 513, 527 deputados. Mas ontem o projeto que foi aprovado aqui é que nenhum estado vai perder cadeira, vai permanecer do jeito que está, né? Os que perderiam continuam do jeito que está e outros vão ganhar, quer dizer, então para 531,
mas não tem dinheiro.
Que aumentará para 500, aumentará para 531 deputados, quer ver? Olha aqui, olha, deixa eu ver aqui, quem perderiam? Rio de Janeiro, que tem 46 deputados, perderia 4 cadeiras. Paraíba com 12, Bahia com 39, Piauí com 10 e Rio Grande do Sul com 31, esses perderiam 2 cadeiras cada. Pernambuco com 25 e Alagoas com 9, perderiam 1 cadeira cada um. Tá? Agora vamos para os custos, Roberto Fernandes, com essa mudança, o impacto será de 64,8 milhões de reais ao ano, o impacto no orçamento aqui da Câmara dos Deputados. E o pior é que isso tem efeito nos estados. Por quê? Porque de acordo com a Constituição, as assembleias legislativas, elas têm que ter aí o triplo do que tem o Estado como representação aqui na Câmara dos Deputados. Então, se aumenta o número de deputados aqui na Câmara, evidentemente haverá aumento de deputados estaduais aí nos entes, nos estados. Então, aumenta aí. E aí, dessa forma que ficou assim, o Pará, ele passará aqui, isso é uma ação inclusive impetrada pelo Pará, tá? Que entrou aí com essa ação pedindo que ele teria direito a 4 cadeiras desde 2010, tá? Então o Pará passará a ter mais 4 deputados, ele tem uma bancada hoje de 21, da mesma forma o Santa Catarina, que tem 16 para 20 deputados, Amazonas aumenta a sua bancada de 8 para 10, Ceará passa de 22 para 23 deputados, Goiás aumenta de 17 para 18 e Minas Gerais de 53 para 54 deputados, meu caro Humberto Fernandes e Jalba Pereira. Eu quero saber onde é que vão colocar os novos gabinetes. Aí é que eu estou querendo saber aqui.
Ah, mas dá-se sempre um jeito para conseguir mais uma vaguinha para política, né? Enquanto isso, mas, o povão...
O salário mínimo não pode aumentar mais de R$100 por causa do rombo do Tesouro Nacional. Não pode.
É. E aí, meus amigos, eu volto a destacar esse ponto bem aqui que chamou bastante atenção, né? Como sempre, aqui na Câmara, eles colocam sempre aquele jabuti, como é chamado, né? Entre aqueles textos que são votados. Porque a determinação do Supremo Tribunal Federal, caso até 30 de junho, era para redistribuir cadeiras, meus amigos. E se não fizesse isso, o Tribunal Superior Eleitoral ia fazer. Bom, beleza, mas quando foi na hora aqui, os estados do Rio de Janeiro, repito aqui, Rio de Janeiro, Paraíba, Itapapá, Piauí, Bahia, Rio Grande do Sul, que perderiam cadeiras, seus números de deputados, eles não vão perder. Quer dizer, aí não dá,
Nildo Costa. Nildo Costa,
esse Brasil é uma brincadeira.
Vamos acalmar nosso coração, vamos dando sequência. Obrigado, Nildo Costa, pelas informações aí de Brasília. Cada vez a gente fica mais estarrecido.
Adilson Souza. Eu não sei se é estarrecido, eu falaria decepcionado. É brincadeira. Esse país é uma brincadeira.
Foi, viu? Essa palavra que eu encontrei quando eu visitei Brasília. Fiquei sabendo tanta coisa por lá.
É uma brincadeira, é uma palhaçada isso aí, viu?
O Adilson Souza, que vai entrar também daqui a pouco, está dizendo que está circulando já nas redes sociais que apenas os deputados do PDT abandonaram o governo. No Senado, Inclusive o senador Everton Rocha não aderiu à decisão do partido. Daí a informação. Abraça seu William Coelho. É muito deputado. No caso, vai diminuir os seus benefícios? É uma boa pergunta, senhor William Coelho.
Enquanto a gente, enquanto a gente torce para reduzir o número de deputados, aí o governo vai aumentar.
Aí eles aumentam o número de deputados e ainda aumentam os benefícios. Mas já dá para chamar logo o Adilson Souza, direto de Brasília, porque aí a gente dá logo sequência. Mas o Adilson estava acompanhando lá em Brasília o movimento das rádios comunitárias. Enquanto isso, as rádios comunitárias continuam abandonadas. Não tem direito à mídia, de veiculação do governo, nem do governo do estado, nem de prefeitura, nem do governo federal. São proibidas, que é para não ganhar dinheiro, que é para fechar. E aí eles dão um jeito de fazer a comunicação do jeito que eles quiserem.
Sem comunicação. Esse movimento, é para você ver como você estava falando ontem, a questão da democracia que só existe no papel, não existe fato. Aí a gente pergunta, isso acontece por quê? As grandes empresas de comunicação estão na mão de quem?
Dos políticos.
Pois é.
A maioria na mão de grandes políticos.
Os políticos fazem, acontece do jeito deles no Brasil, e quem paga a conta?
Não, vamos deixar mesmo só a televisão, só a Rede Globo, só os grandes veículos, esses podem faturar. Agora, os pequenos não podem faturar, porque senão eles vão concorrer com a gente.
É uma decepção atrás da outra.
Traduzindo em miúdos.
É uma decepção atrás da outra, Humberto, que se o cara for atrás disso, o cara vai até embora do Brasil, porque ô paizinho, vou te contar uma coisa, viu?
Estamos apresentando Central Manhã.
Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.